Senhores deputados, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, à última reunião desta Comissão, da Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia de Portugal 2030. Temos três pontos de ordem de trabalhos. O primeiro ponto é a aprovação da ata número 40, correspondente à reunião de 15 de fevereiro, e também da minuta da ata da reunião de 20 de fevereiro, do dia 2. Eu presumo que o mais indicado é que este ponto fique para o fim, porque inclui a minuta das deliberações que vamos fazer. Portanto, podemos, com o vosso apoio, passar para o último ponto da ordem de trabalhos. Passamos então de imediato ao ponto número 2 da ordem de trabalhos, votação final global do relatório elaborado pela Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030. Os senhores e as senhoras deputadas receberam o relatório final, receberam o relatório, relatório esse que combinamos na última reunião que ia ser sujeito a uma votação final global e depois estabilizar a sua redação para que amanhã seja entregue ao seu Presidente da Assembleia. Aproveito para informar, relembrar que a reunião com o Sr. Presidente da Assembleia da República é às 10h15, para a qual estão convidados os elementos da mesa e os coordenadores. Já confirmei a presença, portanto, dos três elementos da mesa e dos coordenadores também, do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda, do CDS e do PCP. Entretanto, como a audiência é às 10h15 da manhã, eu pergunto se podemos combinar que o protocolo irá acompanhar-nos, a audiência que o Sr. Presidente da Assembleia, eu pergunto se nos podemos encontrar a 5 minutos antes, às 10h10, nos espaços perdidos, e conjuntamente dirigimos depois a audiência que o Sr. Presidente da Assembleia. Pode ser às 10h10? Sim, 10h10. A audiência é às 10h15, temos que lá estar imperturbavelmente às 10h15, porque às 10h30 é a conferência de líderes, portanto temos 15 minutos de audiência que se apresenta à Assembleia, para a entrega do relatório, que vamos entregar numa pena, portanto, temos alguma conversa, obviamente, mas às 10h10 nos passos perdidos. Bom, então de seguida passamos para a votação final do relatório. Eu pergunto se algum grupo parlamentar deseja usar a palavra, se podemos passar à votação. O debate vai ser feito na sexta-feira, portanto, então vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD e do PS, a abstenção do CDS, os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Relativamente à fixação da redação final, ainda antes, a propósito do relatório, relembrar que as posições globais que fazem parte do último, que são o último capítulo deste relatório, eu tenho informação que o PS, o PC, o CDS e o PCP já enviaram, o PS a entregar em suporte de papel, mas já enviou por mail. Ok, vai enviar agora por mail. O CDS e o PCP já enviaram por mail. O PST enviará nas próximas horas. Muito bem. Sim, os serviços vão distribuir. Depois enviam, se calhar, o relatório por completo. É o mais indicado, não é?
O regime da redação final.
Exatamente. Ok, muito bem. E o Bloco de Esquerda também envia nas próximas horas, é isso? Muito bem. Está concluído o ponto 2 da ordem de trabalhos. Passamos então ao ponto 3, fixação da redação final. A redação que foi enviada foi novamente objeto de reanálise e tentamos ainda, eu tentei ainda algumas pequenas alterações que têm que ser feitas de redação, de uniformização de redação, por exemplo, ter um ponto final a seguir a um ponto e vírgula, a palavra euro, por vezes começar em letra minúscula, por vezes em letra maiúscula, portanto há certas pequenas imprecisões que ainda merecem ser corrigidas. quem tiver essas sugestões nesse sentido e puder enviar até ao final do dia de hoje, seria o ideal para que amanhã de manhã possamos dar uma versão final mesmo nesta redação. Se a versão que foi distribuída não merecer a vossa oposição, nem nenhuma observação, ficávamos assim combinados. Página 4. Só um pouco. Está agarrada essa sugestão, Sr. Deputado. Obrigado. Sr. Deputado Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Tinha apenas uma sugestão. Nós pusemos como título Declaração Política do Grupo Parlamentar do PS, Comissão Eventual, o nome da Comissão. Eu penso que também tem que ser encontrada uma formação única para todas as declarações de cada um dos partidos. É apenas uma sugestão. O facto de termos escrito isto, não estamos a impor esta formação, aceitamos que seja fixada uma única e que seja igual para todos.
Qual é o título que o PS coloca?
Nós pusemos Declaração Política do Grupo Parlamentar do PS. Declaração Política do Grupo Parlamentar do PS.
A questão que a Sra. Deputada Margarida Marques está a colocar é a seguinte. Nas posições globais, ou declarações de voto, ou declaração política, não é? Há aqui uma diversidade de títulos para a posição global. A Sra. Deputada Margarida Marques sugere que seja uniforme, que seja o mesmo título para todas. Agora, isso seja a consideração dos grupos parlamentares, sobre o deputado Bruno Dias escreveu-se. Bom, com sugestões todas elas diferentes, tem que se traçar aqui uma bissetriz. A declaração política também me parece bem, é mais o que é mais abrangente. Declaração política. Pronto, fica assim combinado. Declaração política. Inclui a posição global, a posição política e a declaração de voto. Pronto, julgo que... Declaração política. Sim, sim. Declaração política. Declaração política do Grupo Parlamentar do PS, declaração política do Grupo Parlamentar do PSD e assim sucessivamente. Muito bem. Bom, então sendo assim, vamos ao, concluído o ponto 3 da ordem de trabalhos, vamos ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, que é a aprovação da ata número 30 e a minuta da ata desta reunião. Começamos por votar a ata número 40. Não sei se alguém quer intervir sobre a ata, não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos então de seguida ao último ato, que é a aprovação da minuta da ata da reunião de hoje, que eu vou ler, portanto tenho que ler, aos 20 dias aos 20 dias do mês de fevereiro de 2019, pelas 18 horas, reuniu a Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030, na Sala 5 do Palácio de São Bento, na presença dos senhores deputados, constantes da folha de presenças que faz parte integrante desta ata, com a seguinte ordem do dia. Ponto 1, aprovação da ata número 40/13ª, correspondente à reunião de dia 15 de fevereiro e da minuta da ata da reunião de 20 de fevereiro de 2019. Ponto 2, votação final global do relatório elaborado pela Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030. Ponto 3. Fixação da redação final do relatório elaborado pela Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia de Portugal 2030. Iniciada, entramos no ponto 1. No ponto 1, iniciada a reunião, Sr. Presidente, submeteu à votação ata número 40, relativa à reunião de 20 de fevereiro, bem como a minuta da ata da presente reunião, por ser a última da Comissão. E agora, relativamente a este texto, eu julgo que o ponto 1 tem que passar para o fim, porque começamos a reunião pelo ponto 2. Como? Diga.
Sr. Presidente, é por uma questão lógica. Acho que esta avendia devia ser alterada para a minuta da ata da reunião 2 ser o último ponto.
Claro,
não faz sentido que no primeiro ponto se aprove uma ata de uma reunião sobre o ponto 2, sobre o ponto 3.
Sim, por isso é que eu estava a dizer que tinha que passar para o fim.
E, portanto, a aprovação na ata, sim senhor, e depois incluir aqui um ponto 4, que é a aprovação da minuta da...
O texto, a proposta que foi distribuída tinha assim, eu li conforme foi distribuído e sugeri de imediato que isto tem que passar para o fim, porque os trabalhos decorreram até de forma em que o ponto 1 foi o último. Portanto, ponto 2, o Sr. Presidente submeteu a votação final do relatório da Comissão, o qual foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS, a abstenção do CDS e os votos contra do Bloco e do PCP. Ponto 3, fixação da redação final. Procedeu-se seguida à fixação da redação final, tendo sido acolhidas as sugestões pontuais do aperfeiçoamento do texto. Relativamente ao ponto 1, o Sr. Presidente submeteu à votação a ata número 40, relativa à reunião de 20 de fevereiro, que foi aprovada por unanimidade, e agora sim, bem como a minuta da ata da presente reunião, por ser a última da Comissão, e vou colocar à votação esta minuta, quem vota contra, quem se abstém, também aprovada por unanimidade. Sendo assim, estão encerrados os trabalhos desta reunião e os trabalhos da Comissão. Amanhã, às 10h10, nos espaços perdidos, temos audiência que o Sr. Presidente da Assembleia às 10h15, impreteribilmente às 10h15, porque às 10h30 a Conferência de Líderes, e temos o debate na sexta-feira. Mesa e coordenadores. Como? Sim, mas será na sexta-feira o debate. Sr. Deputado António Costa Silva.
Sr. Presidente, duas notas que me parecem essenciais. Por um lado, felicitar o Sr. Presidente e em seu nome toda a Comissão pelo trabalho desenvolvido, apesar de muito diferenciado entre os partidos políticos, penso que é um bom contributo que estamos a dar a Portugal. Mas também de todos os contributos que nós recebemos durante todo este período, todas as entidades, personalidades, acho que foi um grande contributo também que nos deu para refletir mais, para melhorar o nosso projeto e o nosso relatório, neste caso em concreto, que também certamente vai ajudar Portugal. Depois agradecer também aos serviços que foram exemplares no acompanhamento que nos deram, portanto, durante esta fase, que não foi fácil. Termino deixando uma pergunta ao Sr. Presidente. Eu presumo que nós fomos tão modestos no orçamento, isto merecia um jantarinho do orçamento.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Pronto. Portanto, eu queria começar por não me pronunciar sobre a proposta do jantar formulada pelo PSD, mas queria associar-me às palavras dirigidas à condução dos trabalhos pelo Sr. Presidente, que dar um agradecimento muito especial aos funcionários da Assembleia da República, aos funcionários, sobretudo, da Assembleia da República, que tiveram um grande trabalho de acompanhar não só as audições, como neste sprint final, de fazerem um trabalho notável de apoio à redação deste relatório, e queria congratular-me com o resultado a que se chegou, com a metodologia de trabalho, que não é assim tão vulgar nos relatórios da Assembleia da República, a capacidade que houve de ouvir muitas entidades e que muitas vezes não são integradas nestes processos. Tenho aqui essa satisfação e de ter chegado a um texto, independentemente das posições finais, naturalmente, sobre o conteúdo do mesmo, acho que todos concordarão que há um trabalho muito meritório desta comissão, independentemente da posição, que no caso do Partido Socialista naturalmente é favorável sobre as posições expressas no conteúdo do relatório.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Também, se me permitir, de uma forma rápida, para não estragar o jantarinho de ninguém, mas de uma forma muito rápida, três notas. Primeira nota, um agradecimento muito sincero aos serviços da Comissão. Esta Comissão é uma Comissão difícil porque foi muito trabalhosa. Foram 41 reuniões, mas estamos a falar de reuniões completamente descentralizadas, reuniões que muitas vezes foram o dia todo e, portanto, todo o trabalho de desgravação, de seleção, é de facto muito, muito difícil. Eu acho que, nesse sentido, não é comparável sequer com qualquer outra Comissão dentro de um tempo muito limitado, e eu acho que isto não teria sido possível sem o apoio de todos os colaboradores, e portanto queria muito sinceramente fazer essa nota. Depois um segundo elogio também aos relatores, de todos os partidos, não é por escolher o PCP é que entendeu não fazer, mas o deputado Bruno Dias também acompanhou muito diretamente essa matéria, mas um elogio também aos relatores. Fazer um relatório com esta dimensão, não estou a pôr aqui a questão política, se concordamos ou não concordamos, mas fazer um relatório com esta dificuldade, com a necessidade de ler todos os documentos, todos os papéis que cá chegaram, todas as posições que foram tomadas, não é fácil. E eu acho que dignifica muito o trabalho do Parlamento e o trabalho dos deputados. E por isso mesmo agradeço a todos, não me levem mal, que agradeço de uma forma muito especial à minha companheira de partida, a Patrícia Fonseca, porque ela teve de facto esta dificuldade e esta carga de trabalho que eu fui assistindo, mas foi ela que escreveu, não fui eu, e portanto nesse sentido fui aqui uma testemunha. Uma terceira nota, Sr. Presidente, que é a seguinte. Eu acho que esta Comissão é muito ímpar, não é só no panorama nacional, mas sim no panorama europeu. Não conheço nenhum Parlamento que, a propósito dos fundos comunitários, que é uma matéria muito relevante, tenha, não é só criar, mas com uma comissão específica, eu não sou daqueles que acha que criada a comissão resolvida a questão, mas que acima de tudo teve a capacidade de fazer trabalho, de produzir trabalho. Eu acho que hoje pode haver muitas críticas ao Parlamento, como é normal, isso é legítimo numa democracia. Não pode haver uma crítica de o Parlamento não se ter interessado, não ter chamado a sociedade civil, um conjunto de parceiros sociais, de se ter aberto e até de ter tentado levar esta discussão para fora desta sala. E eu acho que isso deve muito também, e quero fazer aqui para efeitos de data como registro, ao trabalho do nosso Presidente da Comissão. Eu tive a honra e o privilégio de ser Vice-Presidente desta Comissão, mas eu reconheço acima de tudo o trabalho do Presidente da Comissão. Acho que o Partido Socialista escolheu bem quando escolheu o Sr. Deputado João Paulo Correia para exercer estas funções, porque eu acho que também sem o bom senso e a capacidade de trabalho e a capacidade às vezes de desbloquear em alguns momentos mais difíceis, não se tinha conseguido fechar o trabalho desta Comissão. Considerações políticas são considerações políticas e essa é para a declaração política, é para o debate de sexta-feira, mas eu não queria genuinamente deixar de dizer estas palavras e estes três elogios, porque eu acho que este trabalho dignificou de facto o trabalho dos deputados e o trabalho do Parlamento e, portanto, nesse sentido, acho que estamos todos de parabéns.
Graças ao deputado.
Boa tarde. Subscrever quase tudo o que disseram os outros partidos, agradecer a todos os que participaram nesta comissão, aos serviços que prestaram um apoio indispensável, a todos os que não estão cá presentes, mas a todos os que colaboraram, de instituições ou a título pessoal, e pensando no futuro, que é o objetivo deste trabalho, que o futuro seja resultado prático e positivo da aplicação dos fundos deste próximo quadro. Só apenas. E o jantar também, estou aberto a...
Obrigado, Sr. Deputado Ernesto Ferraz. Eu subscrevo por inteiro todos os agradecimentos que foram deixados, exceto ao próprio, como é evidente. Julgo que enfrentamos situações que nos que obrigaram a alguma superação. Recordo o momento do número de audições e encontramos uma solução que foi, não diria pioneira, mas porque não tenho esse histórico para afirmar isso, mas pouco comum de fazermos audições descentralizadas, como fizemos em 5 regiões do país. E isso foi uma vitória, porque muito do sumo deste relatório foi extraído dessas audições descentralizadas. Um outro momento também que considero que foi um ponto alto desta comissão foi a audição aos presentes governos regionais. Eu não encontrei registro da vinda dos presentes governos regionais ao Parlamento antes da presença dos próprios aqui nesta comissão. E depois também a forma como encontramos para produzir o relatório, que deu a perceber que, se não fosse o bom senso, o empenho dos grupos parlamentares e dos seus representantes, teria sido uma solução muito difícil de dar fumo branco. E, de facto, também é uma lição que extraio desta experiência de uma comissão relatora, mas julgo que conseguimos, e também o apoio inexcedível por parte dos serviços em todos esses momentos ajudou que os resultados fossem extraindo, obviamente, as considerações políticas, fixando-me nas considerações técnicas, fosse extremamente positivo. E acho que deixamos um grande legado à Assembleia, ao trabalho parlamentar, e um bom exemplo daquilo que pode ser o funcionamento de uma comissão eventual. Amanhã julgo que isso vai ficar bem patente na audiência que vamos ter com o seu Presidente da Assembleia e também no debate, e entregamos muito atempadamente ao Governo as recomendações que reuniram maior consenso e maioria aqui na Comissão. Portanto, este é o meu muito obrigado aos deputados e a todos os grupos parlamentares e também aos serviços da Assembleia. Então, sendo assim, estou encerrado o trabalho.